Marcelo Reck. Bom dia.
Bom dia, Davi. Bom dia, Kelly. Bom dia, Potter. Me pegaram de surpresa aqui.
A gente já sabia disso, Rec, porque a gente tem um grupo criado por ti, chamado Rec mais Timeline. É, pra gente receber as mijadas lá no, ali do Rec, né? Antes.
Não, palpites.
Aí eu diria elogios.
Nunca puxão de orelha.
Algumas grandes perguntas feitas no ar neste programa foram feitas antes nesse grupo pro Marcelo Reck.
É verdade. Tá
com um político, alguma personalidade no ar, e ele assim, perguntem, já perguntam. A educação é outra coisa, né, Kelly Davi? Já perguntaram sobre tal coisa? Óbvio que o Reck sabia que a gente não tinha perguntado, ele tava ouvindo a entrevista. Né? E a gente pegava e perguntava e depois ia parar, né, se espalhar pelo Brasil a resposta por causa de uma grande pergunta.
Ô Marcelo, sobre o que vai ser a tua coluna?
Olha, Davi, primeiro eu vou parar de dar palpite e sugestões pelo WhatsApp, né, e pessoalmente, né, ou nas reuniões, e vou eu escrever um pouquinho também, né? ou vou voltar a escrever, né? Porque a minha atividade primeira, né, sempre foi escrever como repórter, como redator. Meu primeiro emprego foi como redator da Rádio Gaúcha, né? Lá nos anos de 80, 40 anos atrás. Então, escrever sempre foi meu ofício, né? É uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei muito, e as minhas atividades aí, como editor, como diretor, enfim, muitas vezes me impediram de escrever, né? E agora que eu deixei as funções executivas da RBS, eu tenho agora mais a liberdade, digamos, de tempo para poder me dedicar a escrever também, a emitir minha opinião, a emitir minha interpretação. Basicamente, eu pretendo tratar de questões de política, né, porque eu entendo que da política derivam todos os outros elementos da vida, mas não só de política. A gente não pode encaixotar, digamos assim, a vida sob um tema só. Como se diz no nosso jargão, né, numa cartola, né, uma cartola de política, quer dizer, como se fosse apenas uma área de abrangência. Então, eu pretendo escrever um pouco com jeito de... E um estilo que eu gosto muito também, né, Davi, que é o teu estilo, né, que é esse misto de interpretação com crônica, né, eu sempre gosto muito de dar umas pitadas de humor, algumas coisas mais irreverentes, analogias, etc., com outros aspectos da vida, mas basicamente tentar interpretar, levar o leitor da Zero Hora de GZH uma explicação, uma interpretação, uma visão de quem tem, né, uma certa vivência de 40 anos em jornalismo sobre alguns fenômenos da vida brasileira, da vida internacional e também da vida aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre.
Eu queria aproveitar, já que a gente está entrevistando um novo colunista de GZH, para a gente te perguntar sobre o momento atual, né? O Marcelo também... teve a experiência em Brasília, né, com a sucursal da RBS, esteve perto ali. O que te parece, Marcelo, esse momento que a gente está vivendo? A gente viu essa semana a discussão sobre a vacina e muito com pano de fundo para 2022, né, por conta de dois personagens que se colocam como candidatos, ou ainda que não se coloquem, estão colocados, né, o Bolsonaro e o Dória. Como é que tu vê esse momento, o cenário atual do Brasil em meio à pandemia?
Primeiro, assim, para um jornalista... O que nós estamos vendo no mundo e no Brasil equivale a um buffet de sorvete, né? Você para na frente e fica na dúvida sobre, né, como é que eu vou me servir disso, né? Como é que eu vou escolher um assunto, como é que eu vou escolher um tema, como é que eu vou escolher uma abordagem, porque a quantidade de elementos, de situações, de circunstâncias é infindável. Né? Nós estamos vivendo uma transformação profunda na vida em sociedade, não só pela pandemia, tornou isso mais crítico, mais agudo, mas a transformação digital das relações, elas têm implicações profundas na vida em sociedade. E tem um lado positivo, obviamente, mas também tem um lado sombrio, que é um lado que me preocupa muito, que continuo atuando em diferentes entidades de comunicação no Brasil e fora do Brasil, tenho tratado bastante, que é, primeiramente, da defesa da democracia, da liberdade de expressão, do respeito, da vida em civilização, e essas circunstâncias, essas ameaças, elas me preocupam muito, né? Me preocupam no Brasil, preocupam do ponto de vista externo, e eu acho que aí tem a missão civilizatória do jornalismo de fazer refletir, fazer pensar, de ser crítico, sim, de ser agudo, de ser, às vezes, irreverente, mas sempre com respeito. sempre entendendo a divergência como um ponto para se chegar a um denominador comum. E é isso que nós precisamos como sociedade no Brasil, né? Chegar a um denominador comum, ter um mínimo de convergência sobre o futuro do país. É o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos que estão aqui ou que um dia virão. É eles que nós devemos virar. Então é isso que eu pretendo dividir um pouquinho, compartilhar, e que minha vida inteira sempre foi pautada por essa visão de contribuir positivamente para a sociedade.
O jornalismo está diminuindo ou aumentando, Marcelo? A gente vê cidades pequenas têm cada vez mais dificuldade de ter o seu jornal, né, que provocava ali os vereadores e o prefeito daquela cidade. Ao mesmo tempo, a gente viu agora, durante esse processo pandêmico, o fortalecimento de grandes camisetas, digamos assim, né, de marcas que estão marcas consolidadas há décadas. Como é que está o jornalismo hoje? Tu que é um homem que gosta tanto...
A quantidade de veículos, ou de organizações, ou de pessoas fazendo jornalismo, ela é muito maior hoje. E o acesso a essas fontes também é muito mais amplo, porque as plataformas digitais permitem que, né, desde o advento da internet, estamos falando aí de um quarto de século, no Brasil você leia o New York Times online, instantaneamente, uma coisa que era impensável há 25 anos. Você leia um jornal em qualquer parte do mundo, tem acesso a uma televisão em qualquer parte do mundo, uma rádio, enfim. E isso é um acréscimo fabuloso, digamos, na escolha de fontes para cada cidadão. Mas, na prática, o que acontece é que existe cada vez mais uma disputa pela atenção das pessoas. Então, o único elemento finito na vida da gente é tempo, né? Você não consegue ter mais do que 24 horas por dia. Então, eu estava ouvindo aí, a excelente, como sempre, né, explicação, sugestão do Ticiano para o que veio e fazer no fim de semana. Vou ver os dois filmes, né, já. Mas esses dois filmes, enfim, então vão disputar atenção com outras coisas. E aí tem a rede social, tem atividade de esporte, lazer, enfim. Então, como existe uma quantidade enorme de elementos, inclusive na própria comunicação, que tentam fazer você ficar o maior tempo possível conectado, engajado, como se diz, na prática, as fontes jornalísticas que estão hoje muito mais disponíveis, eu digo fontes jornalísticas profissionais de credibilidade, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, elas não são utilizadas na prática, porque as pessoas ficam engajadas em outras atividades que muitas vezes são pseudo-jornalismo, tentam se passar por jornalismo, mas na verdade é puro ativismo na tentativa de influenciar a opinião pública de uma forma, às vezes, ou muitas vezes, nada transparente.
Ô Marcelo, esse tempo todo, assim, da tua atividade, teve uma atividade tua que eu julgo assim, que foi muito importante para o jornalismo do Rio Grande do Sul, foi quando tu assumiste a direção de jornalismo da Zero Hora, né? E aí, poxa vida, era um momento diferente do jornalismo, do jornal, né? O jornal era... Eu era o editor de esportes, né? E nós fazíamos aquelas reuniões, né, de pauta, reuniões semanais também para discutir elementos do jornal. Esses bastidores, né, do jornal, assim como um centro da comunidade e com todos aqueles assuntos, assim, vamos dizer assim, porque o jornal, eu sempre digo que o jornal, na verdade, ele divide as atividades da sociedade, né, em partes, né? Cada uma dessas partes corresponde a uma editoria, cada uma dessas atividades da sociedade que a gente abrange toda a vida mundana, né? Num jornal. Esses bastidores tu vai contar na tua coluna?
Eu vou utilizar seguramente muito dessa experiência, dessa vivência, para tentar enriquecer algumas colunas, né? O jornal, ele é isso, ele é um... E aí o jornal vale para uma redação como hoje, né, a redação integrada, e agora no momento está vazia por causa da pandemia, mas uma redação, seja de jornal, de televisão, de rádio, mas particularmente de jornal, ela é um reflexo da vida em comunidade, né? Ali você tem todo tipo de pessoas, de opiniões, de diversidade, e é um supermercado de ideias, essa pluralidade, essas visões, em que o jornal ele recebe esses inputs, seja das suas equipes, seja de pessoas de fora, e reflete para a comunidade os fatos, os fenômenos, os comportamentos, né, as atividades próprias, como a investigação, por exemplo, né, que nasce para, muitas vezes, acaba agendando uma discussão da sociedade. E esse universo rico de uma redação, ele é insubstituível, porque ele reflete exatamente a vida em comunidade. O jornal, ele conta, e aqui vale, quando eu falo jornal, eu falo de uma redação de uma forma mais ampla, ele conta e reflete esse dia a dia, essa história em retalhos, que aos poucos vai sendo construída e que acabam gerando, enfim, ao longo de anos, décadas e séculos, a história da humanidade. E muitas vezes interpretar isso, né, enxergar o que é notícia, o que vai fazer sentido para aquela comunidade, é o grande segredo de um grande jornal. E eu acho que isso nós sempre tentamos fazer na RBS, sempre tentamos fazer na Zero Hora, e é a razão da liderança, Marcelo, absoluta dos nossos veículos.
Eu queria aproveitar, os nossos ouvintes adoram quando a gente fala de coisas passadas, né? Quando ele mexe com a memória, assim, né? Eu imagino que tu deve ter passado por grandes coberturas, algumas eu sei. Pode contar alguma que para ti foi especial. Pode ser alguma em que Davi Coimbra fez alguma M, né? Pode ser alguma que tu acha que o Davi se saiu bem, não sei. Esse é o momento. Tem história com Potter também, eu sei que vocês fizeram Copa do Mundo juntos, não? Tu, Potter,
Davi, mas África, assim, do Sul.
Esse é o momento
da gente. A notícia mais linda, Kelly, que eu recebi na minha vida foi do Marcelo Reck. Posso contar? Sim, esse
muito
bastidor?
Orgulho de levar o Potter e o Manuel pra Copa do Mundo. Manuel Soares e Potter.
Tu perguntou então pro Marcelo,
é,
e eu vou responder.
Vem com Jazz Emoção. Cadê quem que tá na mesa? É Augusto? Vem com o Jazz de Esporte, não sei, é Copa. Esse é o Arquivo Confidencial, Polidori.
O Marcelo, a gente tava em Porto Elizabeth, o Brasil tinha sido eliminado da Copa do Mundo pra Holanda de virada, 2-1. E aí acabava ali a participação de quase todo o grupo RBS na Copa, né? Voltaria pro Brasil. Só que eu tava fazendo, na Zero Hora, um personagem uruguaio. Que seria eliminado na primeira fase, na África do Sul. O Uruguai sempre eliminado na primeira fase. Só que aconteceu uma mágica, e o Uruguai foi até a semifinal. E na tarde que o Brasil foi eliminado, o Uruguai passa por Gana naquele jogo inacreditável. Que Suárez defende uma bola com a mão, é expulso, aí o cara erra o pênalti, depois acaba numa cobrança de pênalti. E aí, beleza, eu tô lá no a gente tava no, tipo num condomínio, assim, não era nem um hotel, um condomínio. E aí umas 2:30 da manhã bate o Marcelo Reck na porta, assim. Na casinha que tava eu, Davi, o Pedro Ernesto. O Pedro Ernesto tava de samba canção atirado no sofá na sala. Uma visão. Aí eu passei pelo Pedro, assim, e o Marcelo falou assim, ó, às 6:00 da manhã vai encostar uma van aqui e tu vai seguir pra Cape Town porque tu vai acompanhar o Uruguai. Ajoelhei na frente do Marcelo, peguei a perna dele. Obrigado, Marcelo. E aí fiquei até a final da Copa do Mundo. Realizei um sonho de ver uma final de Copa do Mundo. E, infelizmente, sem Uruguai, mas foi o Marcelo que passou a cientista ali. O Uruguai foi eliminado, hein?
Não, eu tive uma alegria muito grande. Você sabe que entre as minhas muitas inabilidades se inclui a cobertura esportiva, né? Mas eu fui talvez a única coisa que eu não tenha feito cobertura sistemática tenha sido de futebol. Mas eu tive um privilégio muito grande de coordenar essa Copa do Mundo junto com César Freitas, né? E aprender muito, né, com a equipe, aprender muito com Davi, com o Pedro Ernesto, enfim, com toda a equipe que mais de 20 pessoas que nós fomos para a Copa do Mundo. Manuel Soares também, né, que fez um papel bastante relevante com o outro lado da Copa, na África. E foi eu gostei tanto da África do Sul, isso talvez eu nunca tenha contado. Eu fiquei tão apaixonado pela África do Sul que eu voltei de férias com a família, levei a família toda para passar mais uns 15, 20 dias de férias, 2 anos depois, e reencontrei vários dos personagens que eu tinha conhecido, né, os nossos motoristas que a gente tinha conhecido lá e feito certa amizade com eles para conhecer, percorrer Soweto, etc. E eu continuo apaixonado pela África, como eu sou apaixonado por qualquer cultura diferente, né? Eu acho que o jornalista, todos nós aqui, o que nos distingue é a curiosidade. E sermos curiosos, né, sobre, desde aspectos intelectuais, né, ser feliz com um livro na mão, ou feliz com uma dificuldade que se apresenta num fim de mundo, porque aquilo ali é uma experiência, é parte da nossa atividade. E tudo isso nos enriquece. Né? E eu passei muito perrengue, né? Muito perrengue.
Agora é a hora, Marcos.
Viajando como corresponde. Como correspondente, aconteceu de tudo e um pouco mais, né, na vida inteira.
E Marcelo?
Sim, mas é longo demais.
Nessa Copa do Mundo, tu me encarregaste de umas missões difíceis, quero te dizer, né? Não vou contar agora quais foram.
Tem algumas que melhor não contar, mas
foram missões difíceis. O Marcelo faz Já fez algumas comigo, quero te dizer que não foi só eu que fiz.
Singulares, né?
É.
Singulares.
Não, tá certo. Agora, o Davi, ele sempre foi um... Talvez o... É sempre perigoso dizer o melhor, né? Mas um dos melhores textos da história do jornalismo do Rio Grande do Sul. Então, algumas missões, assim, que eu sempre gostei muito também de texto, né? Eu acho que o texto ele é a base de tudo do jornalismo, seja para televisão, para rádio, para jornal, revista, digital, enfim. Ele, o Davi sempre tem essa capacidade de colocar a vida, né? E fazer um cineminha na cabeça das pessoas, que é a última análise que gera o engajamento com a leitura e com aquele conteúdo. E eu me lembro uma das coberturas fantásticas, muitas coberturas fantásticas que o Davi fez, que não tinha nada a ver com o esporte, foi, por exemplo, o velório do Brizola.
Foi. Que o Potter está dizendo, Marcelo, foi mais ou menos assim. O Brizola morreu e o Marcelo me chamou lá na sala dele. Quando o Marcelo chamou na sala dele, o cara já estremecia, né? Aí,
era igual Covid, é falta de ar, é tremedeira.
Aí cheguei lá e ele disse assim... Tu tá indo pro Rio agora. E eu fui.
Né? De uma maneira voluntária, querendo ou não querendo, serás voluntário. Né?
Tu tá indo pro Rio agora. E me fui lá pro Rio de Janeiro.
E deixa eu aproveitar então, agora o Davi não tá ouvindo, tá, Marcelo? Agora o Davi não tá ouvindo, tá só eu e o Potter aqui. E quando o Davi te contou que ele tava doente?
Ali foi um baque para todos nós, assim, para mim em particular, né? Eu acho que foi uma angústia muito grande, né? E claro que a gente não queria preocupar o Davi ainda mais do que já estava preocupado, mas eu acho que a grande preocupação minha, mas não só minha, mas de todos os colegas, dirigentes, acionistas da RBS, foi estabelecer uma rede de proteção espiritual e física para o Davi, né? De tentar ajudá-lo a fazer essa travessia. O Davi sabe, conta isso no livro, é um livro brilhante, né, como tantos que ele escreveu, que Hoje Eu Venci o Câncer, e todos nós ficamos, obviamente, né, muito angustiados. O Davi é um amigo pessoal como vocês, assim, e isso mexe com a cabeça de todo mundo, mexe com a cabeça... Ah, o Davi tinha 50 anos, Davi, na época
isso,
que você ficou.
Isso,
né? Filho
pequeno. Um baque para todo mundo, né? Mas eu imagino para ti, porque o Davi conta isso no livro, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque eu tenho o livro, eu li o livro, aliás, eu li duas vezes o livro, né? Eu fiz isso comigo mesmo, eu odeio o Davi, porque eu fico lendo ele, concordando com ele, me dá uma raiva, eu digo, onde é que eu tô errando? Poxa vida! Mas, e ele fala sobre isso, sobre a amizade, por isso que eu te perguntei, né? Porque eu me lembro, na época, a gente ficou todo mundo meio sem reação, assim, sem saber, das coisas que a gente ouve do Marcelo Reck, sempre é que ele é o cara que toma a melhor decisão no momento difícil. Por isso que eu te perguntei, assim, quando ficou sabendo, o que passou na tua cabeça? Porque eu me lembro que surgiu um burburinho na redação e a gente estava todo mundo nervoso com o que ia acontecer. Como é que foi para ti no dia? Tu lembra onde tu estava?
Eu não me lembro se foi o Davi ou se foi a Marta Gleisch que me contou. Assim, quem me deu a notícia, acho que foi o próprio Davi. Né? E a gente não tinha noção naquele momento da gravidade. Né? Eu acho que nem o próprio Davi tinha noção. Então, essas coisas vêm vindo aos poucos, né? Eu fiquei muito surpreso quando o Davi disse, olha, só tá com o fim aqui, tem, né, o rim, né? E, bom, tira agora. Não, agora não dá. Achei muito... Tipicamente do Davi, assim, que é parecido comigo, né? Que vamos resolver agora esse assunto. Tá? Não vamos esperar 10 dias, 15 dias. Resolve agora. Eu disse, não, agora não dá. Quando é o primeiro dia? Amanhã de manhã, então sábado. Aí o Davi foi lá, sábado, foi lá e tirou. Né? Mas isso me deixou muito, muito inquieto, abalado, obviamente, mas a gente, nessa circunstância, como se faz com amigos, com colegas, a gente tenta passar sempre uma mensagem de apoio. E que eu acho que a gente conseguiu aí, né, Davi, enfim, depois já celebramos com alguns, eu não digo chopes também, né, mas com algumas IPAs, tá, legítimas em Boston, né, e não só em Boston, é um mundo afora, esse momento de vida fantástico aí dele entre nós. E por falar em chope, né, uma das coisas que eu vou lamentar, porque como deixei de ser executivo da RBS, eu não vou ter mais acesso às colunas antecipadas do Davi, né? Eu recebo para ler antes as colunas do Davi. Então amanhã eu já vou entregar aqui o spoiler, né, sobre chope, né, já que nós falamos. Bem apropriado para um fim de semana. Então eu vou perder esse privilégio de algumas horas antes poder me deliciar aí com as colunas. Né? Mas eu acompanho, obviamente, fico acompanhando. Eu sou viciado em rádio, né? e sou viciado na Rádio Gaúcha. Então, eu ouço rádio o dia inteiro, inclusive enquanto eu estou dormindo. Assim, eu durmo com rádio e acordo com rádio, tá? Com fone de ouvido. Então, em poucos momentos que eu não estou ouvindo. E continuo acompanhando, enfim, a cobertura por puro prazer agora. Não mais por dever, mas por puro prazer.
Marcelo, serão diárias? Como é que vai ser exatamente repetindo?
Não, eu vou fazer colunas semanais, né? Vai ser na página 3, da Zero Hora, e na Gaúcha, no GZH, semanais. Né? E eu não posso trabalhar todo dia, né? Pô, depois de 40 anos, eu quero uma folga, né?
eu imagino.
Mas eu vou escrever semanalmente. Né? Eu acho que tá de bom tamanho, assim, e faço, obviamente, intervenções eventuais quando for chamado.
Perfeito. Marcelo Reck, estranho falar isso, mas seja bem-vindo.
Obrigado.
que legal que o teu talento vai estar aí semanalmente pra gente. Obrigado pelo carinho de sempre e boa sorte nesse novo momento aí.
Obrigado, um beijo, Kelly, um abraço, Davi Potter.
Marcelo, tem uma conheci marca... com 11 anos, isso que o Davi
imagina.
Falou, que eu não cozinho mais a primeira fervura.
Eu fico vermelho quando a Kelly conta
isso. O Timeline é um programa de colunistas, tá, Marcelo?
Eu já era experiente quando a Kelly foi premiada.
Cabelo preto ele tinha. As pessoas não acreditam, mas ele tinha o cabelo todo preto.
Jornalista por um dia. É verdade. Eu já era editor-chefe quando essa guria já mostrava o talento dela.
Tu tinha que... Tu é o culpado, Rec. Naquele dia tu tinha que falar assim, menininha, faz medicina, foca na engenharia. É, exatamente. Tá aí a culpa.
Nada. Poxa, que felicidade ver a Kelly hoje brilhar. Assim, tá? Que alegria.
Querido, obrigado.
Obrigado, Rec. Obrigado, valeu.
Tá bom.
Gente, até mais. Um abraço a vocês. Valeu, até mais.